Audiobook Grátis apresenta. Dias depois de publicada a terceira carta, recebo pelo correio outra de letra desconhecida. Abro e leio. io.snr. Vejo que é um homem esforçado e brioso, para quem todas as ameaças são nulas. Perdoe-me o haver compreendido mal, tomando-o como pusilânime. Lance tudo à conta do meu desespero de me ver justamente acusado em muitos relanços das suas cartas, e falsamente incriminado noutros. Foi uma infâmia, que a sua magnanimidade perdoará, e que o meu arrependimento redimirá. Peço-lhe, porém, se alguma confiança lhe mereço ainda depois de perdoado, que me ouça, antes de continuar as suas cartas, para que, melhor informado, possa conhecer as particularidades da verídica narrativa. Um inconveniente obsta, porém, a minha ida a Castelo de Paiva, é o ser uma terra muito pequena e assolar eu a curiosidade do público ocioso com a minha presença aí, depois da publicação das suas cartas. Nesta conjuntura não será grosseira impertinência pedir-lhe um sacrifício por amor da imparcialidade com que quer ser juiz na minha causa? Pois bem, ao magistrado que me tem de julgar perante a opinião pública, e que deve escutar com igual benevolência réu e queixoso, exoro, suplico vivamente que se digne marcar sítio onde me possa dar audiência para ouvir da minha justiça. Não receie ciladas. Se não fosse realmente um homem corajoso, lembrar-lhe-ia que prevenisse a autoridade da hora e local da entrevista. Respondi imediatamente. io.snr. Tenho de ir a Penafiel depois da manhã. Portanto, se não quer ser visto, espere-me às 11 horas da noite na capela de S. Roque. Não receio ciladas. Deixemos a autoridade em paz. Fui. Efetivamente pude orientar-me melhor nos episódios que precederam o caso das Victoreiras, o que de nenhum modo quer dizer que eu modificasse absolutamente o meu primeiro juízo. Ainda assim cumpre-me restabelecer a verdade dos fatos. Da parte quingentésimo ele não houve a mínima culpa no incidente daquela noite. Foi sim um grave erro da sua parte, o erro de ceder à loucura do momento, que deu lugar a esse ato de desespero da formosa desconhecida. Ele, porém, não estava avisado da fuga, como pude verificar pelo confronto dos depoimentos d'ambos. O que é certo é que o vi chorar. Nunca o seu coração está tão endurecido que não tem a sensibilidade que refrigera com lágrimas as dores íntimas. Todavia aguardemos o desfecho dos acontecimentos, esperando, como o Dr. Pangloss, que tudo seja pelo melhor no melhor dos mundos. Isto até aqui, meu amigo, foi para si. Daqui em diante o ai prosseguir a narrativa, reatando-se no ponto em que ficara, como se não se houvera dado este episódio que acabo de referir, e que todavia me permitirá ser mais explícito. Senti, disse eu na segunda carta, que a desconhecida tinha no bolso papéis. Só ali podia estar a chave do que para mim era enigma. Mas, ao mesmo passo, um escrupulosito, ser-me-ia permitido ler essa correspondência? E logo a contrapor-se ao escrupulosito uma reflexão, não atraria ela consigo, prevendo que as suas debilitadas forças lhe faltariam no caminho, para esclarecimento de quem quer que a encontrasse morta ou viva? Resolvi ler os papéis. Era um maço de cartas, atadas com torçal vermelho. À primeira vista, fiquei perplexo. Reparando melhor, dei tino de haver entalado, entre o torçal e o rolo, um bilhete. Esse devia ser o esclarecimento desejado. Era, em verdade. Dizia simplesmente isto. Chamo-me F., da casa de... Vou para, fugi da justa punição de meu pai e apenas confiada na proteção do pai de meu filho, que deve nascer se a morte não surpreender a mãe nesta ousada resolução. Tu, que me leres, perdoa-me. Se és pai, põe todos os teus cuidados na guarda de tuas filhas, se és mulher, e estás descida a iguais abismos, vê no espelho da minha desgraça a profundeza do teu erro. Tinha-se feito à luz. Aquela mulher era filha de um homem respeitabilíssimo que há muitos anos se soterrara numa Serras do Douro depois de haver percorrido o mundo, semeando dinheiro e anedotas, batendo os melhores cavalos, valoiçando-se nos melhores tílburis, jogando, bebendo, reptando, apostando nas corridas, atirando aos pombos, pompeando nas águas de Spa, debruçando-se num camarote da grande opera, merecendo referências a Júlio Janin, enchendo o mundo, o folhetim, o romance e até o teatro. Há quem diga que o nosso conhecido Anthony, transportado do lar desonrado para a cena igualmente desonrada, fora apenas uma copia desenhada pelo crayon ultra-romântico de Alexandre Dumas numa hora mais ultra-romântica que o próprio crayon.